na secretaria por conta de roupa de outras mulheres. Aí você tava lá malhando, chega a secretária da academia: oi senhora, tudo bom? Você poderia se retirar? Porque outras mulheres aqui da academia estão incomodadas com sua roupa. Isso aconteceu na academia aqui de Salvador. A menina: não, não é possível, você tá brincando, né? Eu pago mensalidade, eu tô vindo treinar. E a secretária vem me falar: é o quê? Dress code? Agora tem dress code na academia? Mulheres treinam de leg, blusa e burca, se possível, casaco, coturno. Homens também: calça, camisa, gorro, luva, bota. Nem tanto, nem tão pouco. Que loucura é essa de se meter na vida dos outros assim, desse jeito? Pronto, é short ou não é short? Lá vem o povo opinar. Olha o povo no YouTube aqui na agonia. É short ou não é short? É short ou é cueca box do namorado dela? Henrique que mandou perguntar. Deixa a menina viver, eu também acho. Jailson Senna: não vejo ninguém reclamar de praia de nudismo. Faz fila pra entrar. As roupas curtas estão até nas igrejas evangélicas. Imagina na academia. O que tem, ó, de puritano, de evangélico, menino, de religioso. Não é só, ó, evangélico não, de religioso em geral. O que tem de família tradicional brasileira saindo na hora do almoço com a colega de trabalho. Ó, me deixe, viu, com família aqui, ali, assado. Cheio de medo da mulher vir pedir pra assumir dentro de igreja, postando frase bíblica. Tanto pra homem quanto pra mulher. Quantas não postam frase bíblica, salmo, isso e aquilo? E no off tão como? Para de loucura, de hipocrisia. Ah, pronto, agora se meteu. Isso aí é inveja. Pronto. Negócio de nada, isso é inveja lá o corpo da loura, ó. Ó o loirão desse malhando. Você e seu marido, volta pra casa. Pisque magrinho, pai. Magrinho disse que na academia dele de Feira de Santana tem uma loura igual a essa. Por isso que ela ainda não vai. Que horror, Carlos Gilhão está aqui dizendo, ó. Vitória, isso é recalque da mulher. Abraçando também Lucas Mendes participando comigo, Ivan Júnior e Aldiner Trindade. Olha, Aldiner, Ivan Júnior, na verdade, que coloca: boa noite, Vitória. Fala sobre o ex-cabo que matou a mulher, não esqueça desse assunto. Me coloca nos sorteios. E Bahia 2-0 Santos sem o jogador Neymar. Não tem nem Neymar nem Gabigol, né? Nesse jogo do Bahia contra o Santos. E a gente falou sobre o ex-cabo que matou a mulher, foi no trânsito, né? Em São Marcos, depois de uma discussão, na verdade, de trânsito. Ele que já teria feito parte do exército e tinha posse de arma. E simplesmente disparou contra quem estava ao redor dele e matou uma mulher. A gente tem essas notícias todas no BNews. Acesse bnews.com.br, participa e mete o dedo no like, viu? É sexta-feira, se vire. Você vai ver seu final de semana dá todo errado porque você não enfiou o dedo na zorra do like. Pô, 70 pessoas assistindo e 30 likes e hoje tem que bater 100, viu? Bora, a meta de hoje, 100 pessoas ao vivo aqui com a gente participando, comentando e mandando áudio e vídeos no nosso 719-9654-2750. 719-9654-2750. Agonia, confusão, bota o dedo no like. Começamos.
Você está no BNews agora, na sua Itapuã FM.
Juro, você que tá de doido, eu sei disso.
Fala, Vitória, boa noite, Vitória. Que andas falando. Vitória, você vai dar atenção a Isidoro, pelo amor de Deus. Ele tá menosprezando aí as mulheres trans, né? Esse cara, ele é homem de verdade. Ele é homem. Ele não lembra do passado, né? Não, que ele é um livro aberto, que ele fala pra todo mundo aí nos podcasts da vida, aí, o que ele já deu, o que deixou de dar aí aos homens aí na rua aí. Se descarado, mano. De respeitar, rapaz.
Vitória, boa noite, bancada. Amadeu aqui da Suburbana. Manda Carlos Muniz, que quer dar o título de cidadão soteropolitano a Bolsonaro. Pegar Bolsonaro e botar na casa dele. Botar na casa dele, dormir com ele, dormir com a família dele lá. Que ninguém aqui tá querendo bajular.
Tipo assim.
Bolsonaro não, tá? Nem ele, nem outro qualquer. Um abraço. E a Bahia amanhã, 2-1 pra Bahia.
É, Vitória, a gente precisa de deputados que façam projetos e que lutem para as drogas não entrarem na nossa nação. esse tipo de deputado é mais interessante do que deputado que diz que cuida de dependente, né? Porque enquanto existir dependente químico, esse deputado aí vai surfar nessa onda, né? Não deixa de ser um bom trabalho. Mas o que é que ele faz a droga não entrar no país? Qual o projeto que ele tem? Aí eu acho assim, rapaz, que esse negócio de igreja, de doutrina de igreja, o cara deveria ter liberdade de falar lá dentro da igreja e tudo, ó, o regulamento aqui é esse, homem assim, mulher assim, fica quem quer. Agora, eu acho que desde quando o cara é político, o cara ganha de todos. O salário do pastor Isidoro aí é pago por imposto de gay, de lésbica, de hétero, de pai de santo, de pastor, de ateu. Então não tem isso. Acho que o cara tem que parar com essa chocarrice. É uma palavra antiga, mas que tem na Bíblia. Chocarrice. Que é pecado para quem acredita na Bíblia também. Um abraço.
BNews agora.
Tá aí, 6 horas e 40 minutos, 20 para as 7 da noite. Sua opinião é que nem Jair Melo aqui que coloca no YouTube. Eu acho realmente escandaloso as roupas que as mulheres vão para a academia e para a praia. Acho que se preservar é preciso. Tá aí a opinião de Jair Melo. E Aldiner Trindade, eu até respondi ele aqui, ele colocou: aí não, viu? Descaração tem em todas as religiões, não só dentro das igrejas. Mas, por favor, responda a minha pergunta. Vou ler aqui acima, mas depois eu corrigi, Aldiner. Quando eu falei assim, porque são puritanos, daqui a pouco aprontam, aí já aparecem na igreja. Depois eu falei, nem são, nem evangélicos, na verdade. Religiosos em geral, né? Se colocam ali crentes, né? Crentes ali acreditam em uma crença, seguem uma determinada doutrina. Não exatamente, né? Evangélico, candomblécista, budista, espírita, e por aí vai, umbandista, católico, mas eu quis dizer os puritanos, né? Os que se incomodam, por exemplo, com um short pequeno, ou com a fantasia, ou com mulheres trans, e que no off, é tanta hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? É assim, ó, de monte. É muita hipocrisia. Você participa no 719-9654-2750. Olha, um professor foi afastado após tirar a roupa na frente dos alunos em rede estadual, um colégio da rede estadual de ensino. Vamos apurar se foi aqui na Bahia. Um professor teria tirado as roupas na frente dos alunos dentro da sala de aula, completamente nu. Completamente nu, pelado. Dentro de uma sala de aula da rede estadual de ensino, apurando agora se isso foi aqui na Bahia. O homem nu dentro da sala de aula. Aconteceu aqui em Sinop, no norte do estado. Um professor do colégio estadual, Arthur Oliveira, em Juazeiro, foi afastado temporariamente após ser denunciado por comportamento inadequado dentro de uma sala. É um pervertido, gente. É um completo louco. Segundo relatos de um estudante, o docente tirou a roupa e ficou nu na frente dos alunos durante uma aula na quarta-feira, dia 23. De acordo com a aluna do terceiro ano, esse foi o primeiro episódio em que o professor de filosofia teria se exposto fisicamente. No entanto, segundo ela, ele já apresentava comportamentos considerados inadequados desde que começou a trabalhar na unidade de ensino. O que a aluna diz é: ele já vem com esse comportamento sexual absurdo desde que começou a trabalhar no colégio. Em todas as aulas ele abre uma pauta sobre sexologia, sendo que esse não é o tema profissional dele e os assuntos não são sobre sexologia. Ainda segundo a aluna, a direção da escola teria informado que não poderia tomar uma medida mais rígida, porque ele possuiria um laudo médico de problemas mentais. É isso que eu fico assim abismada quando vem um laudo de psiquiatra, um laudo dando ali que a pessoa tem problemas mentais. Como é que uma pessoa, um adulto com problemas mentais, problemas psiquiátricos, tem condições de dar aula numa sala para 30, 40, 60 alunos na rede de ensino? Que loucura é essa? A gente faz psicoteste para tanta coisa nesse mundo, inclusive em entrevista de emprego, quando a gente é admitido. Existe um chamado exame admissional, psicoteste. A escola responder que não poderia fazer nada nos primeiros comportamentos estranhos desse cidadão, porque as alunas se incomodam. Ele não tinha feito nada, né, fisicamente falando. Mas tinha ali induzido, insinuado conversas de sexologia sem ser da sua área. as alunas receosas foram procurar a direção. Escola estadual em Juazeiro. A direção diz a elas, é um comportamento dele, a gente não vai poder fazer nada, porque ele tem problemas psiquiátricos. Como é? E ele tá dentro da sala de aula fazendo o quê me dando aula? Vocês estão pagando pra ver? Pagaram pra ver. O homem ficou nu dentro de uma sala de aula com mais de 30 alunos. E aí, se é sua filha ou se é seu filho? Se é você, vai pra dentro de um colégio ter aula, a matéria dele que é filosofia, e o homem tira a roupa e fica nu, com tudo à mostra na sua frente. Que tipo de problema psiquiátrico é esse? Olha lá a foto. Claro, a foto tá com mosaico. A foto tá com mosaico. Porque a gente não pode expor, né? Não pode nem queremos expor. A situação de extrema preocupação que acontece no Colégio Estadual de Juazeiro. O homem ficou nu. Quem tá no YouTube vai poder ver, infelizmente, essa cena. Faz parte da notícia. O professor dentro da sala de aula, nu. Ó, tira, tira isso aí. Tira, 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 tira. Que nada. Que nada. O povo tá louco. E louco com laudo. Te dizendo, eu sou louco, eu tenho um laudo. E mesmo assim eu vou ficar aqui, vou tirar minhas calças. E você que se vire. Hoje o programa de sexta-feira foi realmente sobre loucos, viu? Bora botar o povo pra falar, porque eu não tenho mais, eu não tenho palavras. Juro pra você, 15 para as 7 da noite dessa sexta-feira, socorro Deus.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Vitória. Isidoro, manda ele deixar a vida de Kelé. Deixa a vida de Kelé. As pessoas fazem o que eles querem. O que eles querem, né? Ele gosta muito de se meter na vida dos outros. Deixa a vida dele, ele se mete na vida dos filhos dele. Eu nunca vi pastor falar isso. Pastor que é pastor, acolhe as ovelhas. Eu nunca vi pastor falar isso. Falar isso, Lindinal, a Trindade, Batim, Paulo da Lima.
Boa noite, Vitória. Aqui, Jurandir Júnior, de Coração de Maria. Eu não vi nada demais aí nesse vídeo aí. Acho que a pessoa tem que ir pra academia, vestir a roupa que se sente bem. Um abraço, Vitória.
Ô, Vitória, Florisvaldo voltando aí pra falar com você. Deixa eu falar pra você. Cada um tem o direito de vestir-se da maneira que quiser. Principalmente as mulheres. As mulheres são lindas, são maravilhosas. Tá? Basta o que tá acontecendo com as mulheres aí, esse feminicídio. Então, o que acontece, ela não tem o que fazer. Se ela trabalhar, seguir o trabalho, saindo todo dia, 5:30 da manhã de casa, acordando 4 da manhã, saindo 5:30, chegando 18 horas, 19 horas em casa, ela se preocupava menos. E tem coisa mais para se preocupar do que isso. Que as mulheres façam o que realmente querem, quiserem, puderem, entenderem. E pronto, é minha opinião. Florisvaldo aqui de Camaçari.
Boa noite, Vinólia. Vamos chamar de vice. Veja bem, o povo tem que parar de vincular as coisas que não prestam às forças de segurança. O cara que matou as criaturas, ele é um assassino, um louco. Aí ficou ligando ele às Forças Armadas. Ele foi cabo do Exército. Hoje ele não é mais. Ele tem porte de arma, não é porque ele é esse cabo, não. Ele tem porte de arma por conta de outra situação. Aí fica queimando a instituição, dizendo que ele é esse cabo, esse cabo, esse cabo. Vamos esquecer isso. Hoje ele é um assassino. Então não vamos ligar ele, foi de segurança, ele já foi. Ele não matou porque ele era do exército, ele não tem posse de arma porque ele é ex-cabo, ele tem posse de arma por outra coisa. Então vamos julgar o cidadão comum, não vamos julgar a instituição. Entendeu? Isso é pro povo que fica ligando o cara à instituição, não tem nada a ver.
Boa noite, Vitória Alves, minha diva favorita, tudo bem com você? Aqui quem fala é Thiago Xavier, da Ilha de Veracruz. Tô sempre te ouvindo, tô sempre ligado no seu programa, sempre, sempre, toda a vida. Júlia Diva, Isidoro só apenas estava revivendo o que ele viveu no passado, né? Ele sempre fala que ele é ex-gay, né? Aí ele simplesmente estava revivendo, estava matando a saudade. tá matando a saudade e tá querendo voltar a ser gay de novo, só pode, né? Ele tava revivendo o que ele viveu antes. E tô achando que tá querendo voltar a ser gay de novo, esse velho gaga. E olha que eu já voltei nele um monte de vezes, viu? Ai, ai, me deixa, viu?
Boa noite, Vitória. Boa noite, essa galera massa aí da Itapuã FM, da B News. Aqui é Valube, motorista de GBP. Ô, Vitória, eu desconcordo com o colega falou de Isidoro aí, viu? Eu concordo plenamente com o Isidoro, porque jamais eu ia aceitar que um homossexual, um homem, um trans, sei lá, entrasse no banheiro feminino com uma filha minha dentro, entendeu? Porque aí ia ficar chato. Eu achava certo assim, ó, que tinha que ter um banheiro apropriado para esse tipo de gênero, para o homem sexual, para a mulher trans, entendeu? Tinha que ter um banheiro específico só para esse tipo de gente, e um banheiro como tem para o homem masculino e para a mulher feminino. Eu achava que tinha que ter um banheiro para esse tipo de gente. Entendeu? Pra não, que jamais ninguém vai aceitar um negócio desse. Como é que em um banheiro que tem só mulher vai entrar, vamos supor, um homem vestido de mulher? Nem todo mundo aceita um negócio desse, entendeu? Nem todo mundo concorda. Valeu? Isso é minha opinião. Tenha uma boa noite.
Boa noite, Vitória Alves. Joel Perri, do bairro de Cajazeiras. Passando para parabenizar o programa e acompanhando as gerações, né? Acompanhei o Vampetinha. Sou Vitória, sou feliz, sou feriado nacional. Escutei muito. Hoje e sempre também escutei o Bocão. E hoje, né, a Vitória Alves. A neta, a filha. Parabéns aí pela família de radialista aí, viu? Sucesso pra vocês. Vamos, Vitória, vamos pra cima. Parabéns.
B News agora.
6:51, tá aí a galera concordando também com o vídeo que a gente mostrou do pastor, do sargento Isidoro aqui, né? Eu realmente, foi o que a gente falou, a gente acha graça, porque se faz de doido, quer colocar essa figura de doido pra velar, na verdade, o preconceito que tem. Eu acho muito triste que ainda as pessoas se metam na sexualidade do outro dessa forma, na identidade, no problema do outro desse jeito, né? Você se vestir de vestido, com peruca, a cena. Mas é dele, né? Ele foi eleito dessa forma. Se fazendo de doido, sendo doido, e as pessoas comprando essa loucura dele, querendo acreditar que ele é doido e legitimando também os seus discursos próprios. Preconceituosos, porque isso também tá tudo certo você se entender como preconceituoso. Bom, eu não consigo preconceituoso, minha gente, é no sentido assim, eu tenho um preconceito com essa pessoa que nasceu homem, se identificou como mulher, fez a cirurgia. Eu tenho um preconceito sobre essa pessoa, não é, eu não vou desrespeitá-la, eu não vou me vestir de mulher, eu não vou dizer que ela não é mulher. Primeiro, você não tem que se meter na vida de ninguém, ela não te perguntou nada. Mas é o seu preconceito e você se assumir, sabe? Eu tenho esse preconceito e bancar isso. Agora, querer entrar em discurso A, B ou C, em se misturar e entre linhas pra velar um preconceito, aí é que eu não acho legal. Ou você banca, velho assim, assim, assado, ou não fale nada, fique na sua. Concorde, não concorde, busque um plano. Por exemplo, eu tava aqui pensando, realmente, como é que seria um banheiro feminino, um banheiro masculino e um banheiro livre, unissex? A pessoa que se identifica com o gênero, o sexo feminino, né, nasceu homem, mas passou pela transição, tem a identidade de mulher, o nome de mulher, né, fez uma cirurgia e não se sente bem no ambiente, mas num banheiro masculino. Não se vê, não é você que vai se meter, não é você que vai dizer a essa pessoa como ela se sente. Já pensou alguém se meter na sua vida? Não, você não é homem não, Everton. Não, não entra aqui não, viu, banheiro de homem. Você é lá, vai pra lá. Você é mulher. Quê? Quem te perguntou alguma coisa, é você com você. A partir das mudanças, que aí sim, são mesmo polêmicas, ninguém estava acostumado com isso, né? Há, sei lá, 15, 20 anos atrás, não tinha a visibilidade que tem hoje, isso é verdade. Por isso é muito polêmico, é muito estranho, digamos assim. Toda mudança é estranha, não é cultural isso. Então é óbvio que mexe com todo mundo. Então qual é a possibilidade? O que é que a gente pode pensar em relação a esse tema, a esse assunto. Aí sim a gente pensa juntos. Mas chegar com a pedrada, com não sei o quê, com deboche, com menosprezo, com desprezo pelo outro. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Bora botar o povo pra falar que ainda dá tempo.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Fala, Vitória, como é que tá? Certinho? Vitória, amanhã vai ter um clássico dos mares, né? Sardinha e baleia, né? Santos e Sardinha. É, Santos 2, dentro da Fonte Nossa. E pau neles, viu? Pau nelas, pau na sardinha. Rodrigo Poderdangue da Ribeira, no momento estou no Rio de Janeiro. Um abração.
Boa noite, Vitória. Quem tá falando que é Márcio, motorista por aplicativo. Rapaz, do Luso até Piripiri, que eu tô rodando aqui, já vi 3 ônibus quebrados sentido Paripe. Do Luso até Piripiri, já 3 ônibus. Isidoro, e sobre Isidoro, ele tomou o remédio cura gay, mas só que já tá no vencimento, ele tem que tomar outra dose. Sobre o político que quer, criar ônibus só para mulheres, já não tá tendo ônibus de qualidade para população em geral, que dera só para mulher. Entendeu? E o outro político de Bolsonaro. Isso é política, tudo ladrão. Boa noite.
Boa noite, Vitória. Cláudio Trapé e Coelho Farias. Minha amiga, pra esse povo aí que fica falando da roupa das pessoas aí, e eu, como a pessoa agir, ou viver, ou curtir. Romano 2.2. Viu? Romano 2.2. Pra eles. Pra ver se eles se ligam. No mais, uma ótima noite e uma boa sexta-feira.
BNews agora.
6:56, Romanos 2.2, que diz o seguinte, Henrique Juliano, preste atenção, acorde. Acorde, se ligue no movimento. Afirma que o juízo de Deus contra aqueles que praticam o mal é baseado na verdade. A passagem condena a hipocrisia de julgar outros enquanto se pratica as mesmas ações, destacando que Deus julga de acordo com a realidade, não apenas aparências. Viu? Romanos 2.2. Sexta-feira na Bahia desse jeito, de branco e citando Romanos 2.2. E você não me disse onde você vai passar sua sexta-feira, seu final de semana, onde é que o pau vai quebrar, onde é que você vai tomar uma. Destampe, meu amigo, você só tem hoje, viu? Destampe, porque você só tem hoje. Roberto Alves me perguntando, Vitória, você se casaria com um ex-gay? Sargento Isidoro disse que é ex-gay, viu? Ele tomou a cura gay e é ex-gay. É tanta coisa. É isso, a gente precisa rir, né? Eu vou chorar, vou me desesperar por causa dessas pessoas? Vou não. Vou não. Ainda mais em plena sexta-feira, vou nada. 6:57, eu tô aqui dando meu pau lá a ele, no batente. E vou ficar aqui enlouquecendo por causa de pastor Sargento Isidoro, que se faz de doido pra velar o preconceito dele. Ah, que nada, vai pra cá de lá. Quero saber do seu final de semana, você não resenhou. Ó, muita gente assistindo aqui o programa na TV, coloca o YouTube na TV e me vê grandona. Isso tá massa, viu? Continuem participando, mandando foto, mandando vídeo e mandando áudio. Vem cá, bora terminar com o hino do Senhor do Bonfim hoje. A gente consegue puxar aí? Ou a gente pode puxar por aqui, ó. Quer que eu puxe por aqui e bote aqui? Pode ser. Não, mas vai ser no Spotify. Ou então pode ser no YouTube, né? Vamos finalizar com o hino do Senhor do Bonfim. A gente vai começar a... A gente vai voltar com essa prática. Kika hoje deu a ideia. Nos lembrou, né? Toda sexta-feira. Tão importante. Outra tão bom aquele hino. Um dos mais bonitos. Um dos mais especiais. Parte da nossa cultura. Hino do Senhor do Bonfim. Toda sexta-feira quando a gente for finalizar o programa. Até pra ver se abençoa nossos caminhos. Nosso final de semana. Né? A gente pensa aqui em coisas boas. A gente sabe como a semana é puxada. Principalmente para quem trata aqui de notícias diárias, do jornalismo sério, né? O noticiário o tempo inteiro com manchetes que nos deixa, às vezes, a flor da pele mesmo, baixo astral. É muita coisa que a gente precisa lidar ao mesmo tempo. Mas A sexta-feira chega e com ela a missão cumprida de uma semana entregue, de um jornalismo bem feito. Eu tenho certeza que foi uma missão aqui muito bem, né, elaborada por todos nós aqui da equipe do BNews, da Itapuã FM. Então, finalizar o programa de hoje com o hino do Senhor do Bonfim, já tá no ponto? Meu querido Herbert Richards. Então bora botar. Um beijo, minha gente. Deixa tocando, deixa um pouquinho, pra, bora ver, bora testar aquele negócio. Tá, bora. Vai pro Brasil.
BNews agora. Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos. Essa sagrada colina, mansão da misericórdia, dá-nos a graça divina da justiça e da concórdia, dá-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Você acabou de ouvir o BNews Agora, segunda edição, na sua Itapuã FM. BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia. Sabe aquela música que você gosta de ouvir?
A voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: recursos para a saúde.
1 bilhão e 200 milhões de reais serão destinados à construção de 541 novas unidades de saúde.
É o maior montante já repassado pelo novo PAC Saúde, que vai beneficiar 11 milhões de brasileiros. Thaísa Vitória.
O novo PAC Saúde chega a 85% de obras em execução ou concluídas, o equivalente a mais de 2.800 obras.
Você vai ouvir também combate ao mercado ilegal de apostas.
Bloqueadas plataformas de previsão, onde é negociado o desfecho de eventos reais, como resultados de jogos e premiações culturais.
O objetivo é evitar perdas financeiras para as famílias, entre outros riscos associados ao uso dessas plataformas.
E ainda mais transparência para o cidadão.
Plataformas de transporte e entrega terão que detalhar como é dividido o valor cobrado do consumidor. Gabriela Noronha.
A partir de agora, deverão informar ao consumidor quanto do valor pago fica com a empresa e quanto é realmente destinado a motoristas ou entregadores.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Plataformas de apostas sobre eventos futuros, como resultado das eleições e vencedores de reality shows, passam a ser proibidas no Brasil.
Isso porque essas plataformas não se enquadram na lei sobre o mercado de apostas vigente no país e, deste modo, funcionam à margem do sistema financeiro nacional.
E o governo está intensificando a fiscalização desse mercado para proteger a população de riscos, como a falta de segurança e o superendividamento.
Cerca de 28 plataformas já foram bloqueadas pela Agência Nacional de Telecomunicações.
Vai chover amanhã? Qual será o resultado das eleições? Que dia determinada celebridade vai morrer? O que era palpite virou campo para apostas ilegais e, por isso, os mercados preditivos estão proibidos no Brasil. Pelo menos 28 sites que permitiam apostas sobre eventos futuros foram bloqueados. A ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, destacou que o objetivo é evitar perdas financeiras para as famílias, entre outros riscos associados ao uso dessas plataformas.
A medida adotada hoje busca proteger a renda, evitar perdas financeiras para as pessoas e reduzir a exposição das famílias a práticas inseguras, né? Então, esse é o centro da nossa preocupação, de proteger os brasileiros que quiserem fazer aposta.
A medida alinha o Brasil às práticas internacionais, uma vez que mais de 50 países já restringiram ou proibiram o funcionamento de mercados de apostas não autorizadas. O anúncio de bloqueio veio após resolução do Conselho Monetário Nacional mostrar irregularidades do mercado preditivo, que oferecia contratos vinculados a eventos aleatórios. É o que explica o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
A lei brasileira previu quais são as hipóteses de aposta no país regular. Esses mercados não têm nenhuma aderência a essa restrição feita pela lei. A resolução do Conselho Monetário Nacional mostra que, para um derivativo, tem que ser algo que seja avaliado do ponto de vista de ativo financeiro. Então, se vai chover amanhã, se não vai chover amanhã, é algo que entra como uma mera aposta em desconformidade à legislação brasileira.
No Brasil, o mercado de bets ou apostas foi regulado em 2023 pelo Congresso Nacional. De acordo com a lei, há duas possibilidades para o funcionamento de bets no país: as apostas esportivas e os jogos online. Desde 2024, mais de 39 mil domínios irregulares de bets foram bloqueados no país. Reportagem Luana Karen.
Na hora de pedir um lanche, você sabe quanto do valor da entrega vai para o motorista e quanto fica com a empresa?
Ou quando vai pegar um carro por aplicativo, tem alguma noção do que compõe aquele preço final da corrida?
Pois é, informações como essas vão agora ser mostradas para os usuários e trabalhadores dessas plataformas.
É o que determina uma portaria que começou a valer hoje.
Os aplicativos de entrega de comida já fazem parte da rotina do estudante Francisco Vitor Rodrigues, de Brasília. Mas ele confessa que não entende muito bem quem realmente fica com o dinheiro de cada pedido.
Tem o valor do lanche, mas e o valor da taxa do entregador? Quanto vai para ele? Será que realmente aquele valor todo vai para ele ou não? Vai para a empresa? Como funciona essa questão, entendeu? Seria legal o aplicativo esclarecer essa parte.
Para dar mais transparência a esses pedidos, começou a valer uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com novas regras para as plataformas de entregas e de transporte de passageiros. A partir de agora, elas deverão informar ao consumidor quanto do valor pago fica com a empresa e quanto é realmente destinado a motoristas ou entregadores. O consumidor vai poder visualizar dentro do próprio aplicativo informações como o valor total pago, a parcela retida pela plataforma, além do valor destinado ao entregador ou motorista, incluindo gorjetas. O informativo deve ser apresentado de forma clara e ostensiva em cada transação. A ideia é que consumidores, motoristas e entregadores possam visualizar como fica a divisão a cada corrida ou entrega. É o que detalha Osni da Silva Filho, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor.
O consumidor tem o direito de saber quanto está indo daquele valor que ele paga para o trabalhador, para quem de fato presta o serviço. Se a gente está falando de um serviço de intermediação, a gente precisa entender quanto custa a intermediação e quanto custa o serviço intermediário.
A portaria foi publicada no dia 24 de março e as empresas tiveram 30 dias para se adequar às novas regras. Em caso de descumprimento, as empresas estarão sujeitas a multas e até suspensão das atividades. Reportagem Gabriela Noronha.
Novas obras na área da saúde vão beneficiar 11 milhões de brasileiros.
Serão construídas 541 novas unidades de saúde em mais de 500 municípios.
Com recursos de 1 bilhão e 200 milhões de reais do novo PAC Saúde. R$1,2 bilhão vão ser investidos nas obras de 541 unidades de saúde. É a maior transferência de recursos em uma única ação do PAC Saúde. Serão beneficiados 11 milhões de brasileiros. O secretário executivo do Ministério, Adriano Massuda, destaca que a iniciativa vai reforçar a assistência em todo o país.
Hoje foi R$1,2 bilhão que o Ministério da Saúde repassou para todo o país. 505 municípios beneficiados com a construção de 541 unidades de saúde. Investimento do governo do Brasil, presidente Lula, por meio do novo PAC Saúde, e que vai reforçar o programa Agora Tem Especialistas, para que a gente possa ofertar consultas, exames, cirurgias, no menor tempo possível, para atender a população por meio do nosso Sistema Único de Saúde.
O novo PAC Saúde integra investimentos da União com estados e municípios para redução das desigualdades regionais e a ampliação do acesso à saúde pública de qualidade. Com um montante recorde, o novo PAC Saúde chega a 85% de obras em execução ou concluídas, o equivalente a mais de 2.800 obras. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Edinaldo Júnior.
Quem passa dias ou até meses longe de casa sabe como é difícil parar para cuidar da saúde.
E para garantir que esse cuidado chegue até os caminhoneiros que vivem longos períodos fora do lar, o governo do Brasil está levando atendimento médico até eles.
O acesso à saúde está chegando mais perto de quem vive nas estradas. Unidades móveis do programa Agora Tem Especialistas, caminhoneiros e caminhoneiras, estão instaladas em pontos de parada e descanso em diversas rodovias do país. Cada unidade possui médicos, enfermeiros e técnicos. E por lá é possível fazer consultas, exames de sangue, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, medir a pressão, a glicemia, atualizar vacinas e até realizar pequenas cirurgias. A iniciativa foi criada para atender um público que muitas vezes enfrenta dificuldades para cuidar da própria saúde, como explica Mariana Greco, que acompanha a carreta que está em Pindamonhangaba, interior de São Paulo.
A gente sabe da dificuldade do caminhoneiro de buscar saúde por estar sempre em movimento, então às vezes 15, 20, 60 dias fora de casa. Quando chega em casa, não tem tempo de procurar saúde. É um público que tem um aumento do número de condições crônicas, como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, obesidade. Então a ideia é que a gente consiga trazer esse acesso de saúde para eles.
Em 3 meses de funcionamento, essas carretas já atenderam cerca de 3 mil pessoas. E a expectativa é ampliar mais o programa, como destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós começamos em 5 estradas federais, então em cada região do país. Vamos para mais 5 outros pontos até o final do ano.
O carioca Marcos Valles já conhece bem as estradas. Caminhoneiro há 25 anos, ele aproveitou a hora de descanso para saber como está a saúde.
Hoje estou aqui na área de descanso aqui, parei aqui para tomar um banho, me deparei aqui com o posto aqui, tive a oportunidade de fazer os exames, tomei vacina, medi pressão e é bom ter um negócio desse aqui na estrada, né, que a gente não tem tempo de ir para o hospital, fazer check-up.
E o Marcos Valles pode seguir viagem após realizar os exames. Os resultados podem ser acessados por meio digital. Atualmente, as unidades do Agora Tem Especialistas, caminhoneiros e caminhoneiras, estão instaladas em rodovias federais de Uruaçu, em Goiás, Pindamonhangaba, em São Paulo, Ubaporanga, em Minas Gerais, e Novo Progresso, no Pará. Reportagem Raquel Mariano.
Para assegurar a continuidade do tratamento de pacientes com câncer no SUS, o governo do Brasil já começou a distribuição emergencial do medicamento ciclofosfamida em todo o país.
O governo iniciou a compra de 140 mil unidades do medicamento. Parte do primeiro lote, com 7 mil ampolas, será destinado ao Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro.
O envio às demais instituições de referência será realizado de forma gradativa, conforme agendamento prévio.
A medida foi colocada em prática após dificuldades técnicas garantias na produção do medicamento pelo único fornecedor nacional.
Caso seja necessário, poderão ser adquiridos novos lotes do remédio.
E começa amanhã o mês de vacinação dos povos indígenas de 2026.
A ação, que vai até 25 de maio, busca ampliar o acesso à imunização em territórios indígenas, especialmente em áreas de difícil acesso.
Nesse período, mais de 2.500 trabalhadores estarão mobilizados para ampliar a imunização nos 34 DSEIs, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
O anúncio foi feito pela secretária de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Lucinha Tremembé.
Todos os DSEIs já tratam a questão da imunização como um dos programas prioritários, mas a partir do momento que é lançado o mês de vacinação dos povos indígenas, isso se intensifica com maior incidência para dentro dos territórios, a partir na abrangência dos 34 DSEIs. E quando se faz o lançamento, não é somente um lançamento, é a evidência de que a ciência voltou, de que o negacionismo com relação à vacina não existe, principalmente dentro dos territórios indígenas.
No ano passado, o Ministério da Saúde aplicou mais de 70 mil doses e alcançou 57 mil indígenas.
Para esse ano, a expectativa é intensificar a imunização, abrangendo 650 aldeias, com a meta de aplicar mais de 89 mil doses.
Atenção, beneficiários do INSS, começou hoje o pagamento antecipado do 13º salário.
A medida vai impactar mais de 35 milhões de segurados, como explica a presidente do Instituto, Ana Cristina Silveira.
Essa antecipação vai ajudar milhões de famílias brasileiras a organizarem sua vida financeira. Somando as duas parcelas, serão 78 bilhões de reais injetados na economia. Todos os segurados já podem consultar o valor que irão receber no aplicativo ou no site Meu INSS.
E hoje começou também o pagamento de benefícios e auxílios referentes ao mês de abril.
Primeiro vão ser pagos os benefícios de até um salário mínimo. Valores superiores serão repassados a partir do dia 4 de maio.
O INSS estabeleceu um calendário e o pagamento vai até o dia 8 de maio.
Prazo para pedir isenção no Exame Nacional do Ensino Médio, que terminaria hoje, foi prorrogado até o dia 30 de abril.
A nova data vale também para justificativas de ausência no Enem 2025.
O ministro da Educação, Leonardo Barchini, explicou quem tem direito a fazer o exame de forma gratuita.
Tem direito ao benefício quem está no terceiro ano, quem fez todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa em escola particular, e quem está no CadÚnico ou ainda quem é participante do PED Meia.
A solicitação de isenção deve ser feita na página do participante em enem.inep.gov.br/participante com o login do gov.br. Quem não lembrar da senha da conta poderá recuperá-la, seguindo as orientações da plataforma. Estudantes que faltaram aos 2 dias de prova do Enem 2025 e tiveram a isenção aprovada na edição anterior precisam justificar a ausência para garantir a gratuidade em 2026. A justificativa de ausência também é feita na página do participante. A divulgação do resultado dos pedidos de isenção será em 13 de maio. Independentemente da aprovação do pedido, o estudante precisará fazer a inscrição no Enem em período a ser anunciado no edital do exame. Reportagem Talita Albuquerque.
Uma iniciativa inédita vai fortalecer a agricultura familiar, ampliando a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda e a adoção de práticas sustentáveis.
É o Cerrado Mais Cooperativo, voltado ao fortalecimento de cooperativas e associações de produtores familiares.
A medida foi lançada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, durante a Feira Brasil na Mesa, que ocorre até amanhã em Brasília.
Serão disponibilizados 50 milhões de reais do Fundo Socioambiental do BNDES para ampliar a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda e a adoção de práticas sustentáveis, por meio do apoio a empreendimentos coletivos da agricultura familiar. A chamada de projetos é destinada a instituições sem fins lucrativos, incluindo cooperativas e associações da agricultura familiar, com atuação exclusiva no bioma Cerrado. Cada proposta deve ter valor mínimo de 5 milhões de reais e deve contemplar obrigatoriamente ações de beneficiamento e comercialização da produção de alimentos.
De acordo com a diretora de crédito digital para micro, pequenas e médias empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho, a iniciativa foi estruturada para fortalecer a organização produtiva local.
O Cerrado Mais Cooperativo, ele vai proporcionar cada vez mais as associações, as cooperativas, agricultoras familiares, povos e comunidades tradicionais que habitam nesse bioma, a possibilidade da organização para que eles possam cada vez mais desenvolver seus produtos, poder comercializar, inclusive no mercado internacional, toda essa produção nacional.
As inscrições para a chamada de projetos Cerrado Mais Cooperativo estão abertas até o dia 31 de julho. Mais informações estão disponíveis no site bnds.gov.br/Cerrado Cooperativo. Reportagem André de Barros Lima.
Mais incentivo para aumentar a produção de arroz no país.
A Companhia Nacional de Abastecimento entregou hoje 17 máquinas agrícolas para comunidades rurais do Piauí.
Em todo o país, mais de 8 mil famílias de agricultores familiares já foram beneficiadas com a entrega de colheitadeiras.
O produtor rural Juarez Celestino planta arroz na comunidade Melancias, no sul do Piauí. Na última safra, colheu 30 sacas de arroz. A partir de agora, o trabalho vai ficar mais fácil. Com acesso à colheitadeira, espera aumentar a produção.
Eu espero triplicar. Hoje não encontra mão de obra para colheita. Então nós temos que plantar aquele pouquinho que é suficiente para aquela equipe de gente que a gente tem em casa. E com a máquina é diferente.
O Piauí recebeu 17 máquinas agrícolas para ajudar no aumento da produção de arroz no estado. A entrega faz parte dos programas Arroz da Gente e Mecaniza Mais, do governo federal. O programa Arroz da Gente já entregou 69 máquinas no país, beneficiando 8 mil famílias. E o programa Mecaniza Mais entregou 688 maquinários e 70 colheitadeiras. Os beneficiados são associações e cooperativas de agricultores familiares e comunidades tradicionais. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento Silvio Porto destacou que entre os objetivos da entrega está o fortalecimento das produções locais.
Vai permitir que eles consigam ampliar suas áreas de produção, dessa forma eles vão conseguir colher mais rápido.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou a importância das entregas.
A presença cada vez maior dos pequenos, garantir aqui uma linha especial para mecanização, para tecnologia, para mais conhecimento em relação à agricultura familiar.
Lançado em dezembro de 2024, o programa Arroz da Gente incentivou a retomada da produção pelos pequenos agricultores. Os resultados já apareceram ao final da safra 2024-2025, com a produção de 12 milhões e 700 mil toneladas do grão, um aumento de 20% em relação ao ciclo anterior. Reportagem Nazi Brum.
A primeira lavanderia agroecológica da América Latina foi inaugurada este mês em assentamento localizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
O projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Ao todo serão 9 lavanderias, sendo 5 no Rio Grande do Norte.
No assentamento Mulungunzinho, localizado no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, uma novidade vem ajudando o dia a dia das 80 famílias que vivem no local. Foi instalada a primeira lavanderia agroecológica da América Latina. A estrutura conta com 3 máquinas industriais, área para passar roupa, copa e um espaço para crianças. O projeto foi desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A ministra Fernanda Machiavelli explicou que essa é a primeira das 9 lavanderias que serão entregues pelo governo e explicou os benefícios que o equipamento traz para a comunidade.
A gente vai ter captação de água da chuva, vai ter energia solar, reuso dessa água e espaço para as mulheres gerirem essa lavanderia e também cuidarem das suas crianças enquanto fazem essa atividade do cuidado.
Uma das beneficiadas que vive no assentamento Mulungunzinho é a agricultora Ivonete Alves. Ela disse que a lavanderia vem em boa hora e vai economizar tempo para ela fazer outras atividades.
Então lá na lavanderia a gente vai ter mais tempo de vender ovo, vender polpa e se cuidar, né?
A lavanderia conta com energia solar e sistema de reuso de água, reforçando o compromisso com a sustentabilidade. O projeto tem como objetivo promover tecnologias e inovações socioambientais que fortalecem a autonomia das mulheres camponesas em assentamentos e comunidades quilombolas. Reportagem Cleide Lopes.
O programa Governo do Brasil na Rua desembarcou hoje em Recife e fica até amanhã na cidade.
Quem for até Macaxeira poderá acessar os serviços oferecidos pelo Governo do Brasil.
A ação interministerial coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República reúne órgãos federais e parceiros locais.
E quer ampliar o acesso da população a políticas públicas, levando serviços essenciais do INSS, programas habitacionais da Caixa, serviços de saúde, documentação e orientação jurídica.
O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, destacou a facilidade de acesso às políticas do Governo do Brasil.
O Governo do Brasil na Rua juntou 11 ministérios, mais a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o SESI, o SEBRAE, para poder levar as políticas do governo Lula para perto das pessoas. Nós estamos fazendo isso nos 27 estados do Brasil. Não é uma ação isolada, porque às vezes o governo faz uma política que é para chegar nas pessoas e a burocracia não deixa chegar nas pessoas.
Pernambuco é a 14ª unidade da federação a receber uma edição do Governo na Rua.
Pelo menos 70 mil pessoas participaram da ação, uma média de 5 mil por evento.
Até o fim do mês de maio, o Governo na Rua vai chegar ao Acre, Paraná, Alagoas e na Bahia.
Atenção, organizações da sociedade civil que atuam em territórios periféricos.
Você pode apresentar propostas que busquem melhorar a qualidade de vida de quem mora na periferia.
As ideias têm que ser enviadas até o próximo domingo e devem contemplar temas como infraestrutura urbana, meio ambiente, gestão de risco e adaptação climática.
A iniciativa integra o programa Periferia Viva e fortalece o papel das próprias comunidades na construção de soluções para os seus territórios, conectando ações locais às políticas públicas do governo do Brasil.
Para mais informações e acesso ao edital, vá em mapadasperiferias.cidades.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como governador até decisão final sobre eleições no estado.
No Dia do Jovem Aprendiz, Justiça do Trabalho atua para promover esse instrumento de inclusão.
TSE promove encontro sobre a acessibilidade na próxima quarta-feira.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como governador até decisão final sobre eleições no estado.
Na decisão, ministro Cristiano Zanin lembrou que o plenário já decidiu que Ricardo Couto deve permanecer como governador interino até que a corte julgue definitivamente o tema. Marta Ferreira.
A petição foi apresentada ao Supremo pelo Diretório Estadual do PSD. O partido solicitou hoje que o ministro reiterasse decisão anterior, mantendo o presidente da Corte Fluminense como governador do estado até decisão final do Supremo sobre o pleito no estado. Isso porque na quinta-feira a mesa diretora da Assembleia Legislativa pediu ao Supremo que o deputado estadual Douglas Ruas, eleito presidente da casa, pudesse assumir o governo interino do estado de forma imediata.
O ministro Cristiano Zanin é o relator do caso. Na decisão, ele ressaltou que a eleição interna da Alerj, embora válida em seu próprio âmbito, não tem o poder de modificar a decisão do Supremo sobre a chefia do Executivo Estadual.
Compete à Justiça Federal julgar a ação de reintegração de posse entre particulares quando o imóvel é ocupado tradicionalmente por quilombolas.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
O conflito de competência foi suscitado pelo TRF2 após decisões conflitantes da própria Justiça Federal e da Justiça do Espírito Santo sobre a mesma área conhecida como Quilombo Itaúnas, no norte do estado. O caso envolve uma empresa, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e o Ministério Público Federal. Para o relator, na primeira sessão do STJ, ministro Sérgio Coquina, a existência de decisões conflitantes sobre a mesma área, somada ao envolvimento do MPF e do INCRA, que é responsável pelo processo de demarcação de terras ocupadas tradicionalmente por comunidades quilombolas, justifica o reconhecimento da competência da Justiça Federal em consonância com precedentes do STJ.
Hoje é celebrado o Dia do Jovem Aprendiz.
E a Justiça do Trabalho atua para promover esse instrumento de inclusão. Anderson Conrado.
A lei da aprendizagem permite que jovens entre 14 e 24 anos entrem no mercado de trabalho. A gente tem um exemplo aqui na própria Justiça do Trabalho. O ministro do TST, Cláudio Brandão, começou como jovem aprendiz em uma agência bancária no interior da Bahia. Hoje, atua no Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o ministro, a experiência foi fundamental para desenvolver disciplina, organização e relações no ambiente profissional. Os aprendizes têm direitos como salário, férias, 13º e FGTS.
TSE realiza no dia 29 de abril um encontro sobre acessibilidade.
O evento será realizado das 9h30 da manhã às 6 horas da tarde na sede do tribunal. Estevão Furtado.
O evento vai discutir temas como cidadania, democracia e o direito ao voto de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A abertura será às 10 horas da manhã com a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. A cantora Sara Bentes, que dá voz ao sintetizador das urnas eletrônicas, fará uma apresentação na abertura. Dados do TSE mostram que, em março de 2026, o Brasil tem mais de 1.800.000 eleitores com deficiência autodeclarada.
Justiça condena um dos envolvidos em roubo de madeira apreendida em operação no Maranhão.
A denúncia foi feita pelo MPF, Benjamin Borges.
O crime aconteceu em outubro de 2013. Na ocasião, cerca de 140 toras de madeira nativa e equipamentos haviam sido apreendidos e ficaram armazenados em uma serraria do município, sob responsabilidade do poder público local. O réu foi condenado a pena de 6 anos de prisão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Paim diz que trabalhador será beneficiado com aprovação de qualquer uma das 4 propostas que reduzem a jornada. Próxima semana será decisiva para definição de proposta de renegociação de dívidas rurais. Parlamentares debatem tratamento pelo SUS para adultos com raquitismo. Boa noite. Ao comentar a votação de 2 propostas que acabam com a jornada 6x1 na Câmara dos Deputados, autor da mesma iniciativa no Senado diz que o mais importante é o benefício ser assegurado ao trabalhador. A oposição diz que a mudança deve ser analisada com cautela para não onerar os empregadores nem aumentar custos em geral. Repórter Érica Christian.
Após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, as 2 propostas que reduzem a jornada de trabalho para 36 horas semanais serão serão agora analisadas por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. No Senado, está pronta para ser votada no plenário a PEC do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que acaba com a chamada escala 6x1 ao diminuir a carga horária de 44 para 40 horas semanais num prazo de 4 anos, sem redução do salário. Ao lembrar que o governo também enviou um projeto semelhante, Paulo Paim afirmou que a autoria não importa, já que o trabalhador será beneficiado com a aprovação de qualquer uma das 3 iniciativas.
São 3 linhas de frente, com o único objetivo: melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora.
Ao citar custos com a mudança, o vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, cobrou do governo a desoneração da folha de pagamento, que é a diminuição dos impostos arrecadados.
Eu acho que reduzir a jornada de trabalho é um caminho, desde que nós tenhamos a justa compensação ao empregador. Você tem a desoneração da folha como um caminho.
Apesar de estar pronta para a votação no plenário do Senado, a proposta da jornada de 40 horas semanais de trabalho de Paulo Paim ainda não foi incluída na ordem do dia.
A próxima semana será decisiva para a definição de uma proposta de renegociação de dívidas de produtores rurais. Governo e relator seguem diálogo sobre projeto que autoriza a utilização de recursos do Fundo Social para este fim. Repórter Marcela Diniz.
Ainda sem detalhamento das medidas, o Ministério da Fazenda apresentou uma proposta alternativa ao projeto em debate no Senado, que autoriza o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar a renegociação de dívidas rurais. O relator do projeto e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, deve ter um novo encontro com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, no próximo dia 28. Na última reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Calheiros lembrou que no ano passado uma medida provisória destinava 12 bilhões de reais para a renegociação de